Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, a todos os ouvintes. É isso mesmo, a profissão tão digna como essa que nós estamos falando aqui, que é a do magistério, né? Os nossos professores têm que ter aí o dom e têm que gostar muito, porque é uma profissão pouco valorizada, infelizmente, e de grandes desafios cotidianos. Nunca um professor para. Ele está sempre se adequando às novas realidades, está sempre se capacitando, não pode parar. Existem profissões que você se forma na vida e basta atuar. Mas da do professor, não. Para ele atuar, ele precisa estar em constante capacitação, sempre buscando inovações e precisa do apoio de muitos setores, né, Oswaldo? O apoio da família, o apoio do setor público. O professor, ele é uma profissão que realmente precisa muito ter o dom para que ele consiga se realizar profissionalmente.
É, e hoje nós temos aí, vamos dizer assim, hoje as escolas estaduais não estão tendo aula, né? Mas as municipais foram na segunda, né?
Isso mesmo. Então hoje, né, 15 de outubro, nossos parabéns a todos os nossos professores, sejam municipais, estaduais, da rede privada também. Nós sabemos da importância de cada um. Esse dia 15 de outubro dedicado a esse profissional tão importante. No ano passado, em novembro, quando o calendário letivo foi montado ali, foi planejado, nós percebemos que a quarta-feira, né, o feriado cairia numa quarta-feira, e isso quebra um pouco a semana, né? O professor não consegue, às vezes, fazer uma comemoração à noite com a família, enfim, nós trouxemos esse feriado para segunda-feira. E aí, o domingo, os professores conseguiram curtir mais, sabendo que na segunda-feira seria comemorado aí, adiantado o dia deles. E hoje estão todos em sala de aula, trabalhando normalmente, nós já trouxemos para segunda o feriado deles.
É porque hoje até perguntaram aqui na hora que estava no programa, por que dia do professor não tem aula? Por que o professor fica sem aula? Isso já é uma tradição, gente, já é ao longo dos anos. Né?
É desse respeito que a gente está falando, né, Oswaldo? É o mínimo você dar um dia para comemorar, para você valorizar aquele profissional. Não existe, né, que a gente saiba, uma pessoa que não tenha necessitado de um momento de aprendizagem na vida, seja pelo professor formado no magistério, seja por qualquer outra pessoa que lhe ensinou alguma coisa. Então, o ato de ensinar precisa ser valorizado, e é o que a gente está tentando aí, que a gente precisa fazer. Reservar um dia, né? Existem tantos outros dias, tantas outras datas comemorativas, e é impossível as pessoas questionarem o porquê que existe um dia do professor. Só demonstra.
Nós tivemos só um cortinho aí, mas é.
Um pique?
É um piquezinho, parou tudo aqui, ó.
Caiu
Eita
tudo.
Nós, caiu tudo, hein? Mas já está de volta, né? Então só a gente falava da valorização do professor, que é necessário, né?
É necessário. Esse dia do feriado é necessário, é uma prova de que a sociedade ainda valoriza o professor, tirando um dia para dedicar a ele. Já tiramos esse dia na segunda-feira e por isso hoje as aulas estão acontecendo na rede municipal normalmente.
Ficaria a dica, Oswaldo, para o dia do radialista?
Olha.
A dica. Não, calma, não precisa responder.
Então, mesmo porque radialista ainda seria, porque seriam, são dois dias do radialista no ano.
Pois é, então, em novembro e outubro parece que tem.
Olha.
Então. Bom, mas vamos ao que interessa, aos dados que interessam. Professor, a situação das nossas escolas, dos nossos professores. Ainda ontem o prefeito falava que está tentando aí acertar, conversar para tentar se levar, chegar a se aproximar do piso, que acho que é a maior bronca hoje do professor da rede municipal, né?
Sim, Oswaldo, a nossa rede municipal, ela tem um desafio muito grande, que é a questão da valorização, né, da nossa valorização. Eu sou professora, também, né, luto por essa causa. Nós estamos acompanhando todos os esforços que a Prefeitura Municipal vem desempenhando. Ontem eu estava ouvindo em casa, enquanto almoçava, ouvia o prefeito Jaelson falando um pouco sobre isso, né? Já foi explanado esse tema ontem. Ele já fez reuniões conosco, dizendo, conosco eu digo com todos os secretários, inclusive ele falou bem especificamente da educação. Foi feito um estudo para melhorar o índice de arrecadação e aí aplicar isso, né, na forma do nosso piso salarial. E aí tiveram algumas alterações e ele permanece agora refazendo esse estudo para que ele possa, sim, dar essa valorização por meio da nossa carreira. do nosso salário e também no avanço das horas atividades, que a gente tem aí uma missão de aumentar gradativamente essas horas atividades. Esse ano já nós estamos sentando aí com, eu digo sempre que é assim, é uma união de esforços. A prefeitura está tentando de lá com o setor responsável pelos pagamentos, né, com a parte do RH, a fazenda, planejamento, enfim. E nós estamos lá da parte pedagógica, nos reunindo com as diretoras, fazendo um estudo de reorganização das salas de aula, porque nós queremos muito conseguir implementar mais uma hora atividade para os nossos professores, mas para isso a gente precisa planejar, e é isso que a gente tem feito esse ano. Eu falo que o primeiro ano de gestão é para isso, né? Você vai preparando o caminho para conseguir implementar bastante coisas aí para o ano que vem. Eu tenho esperança de que nós vamos conseguir avançar bastante nessas duas questões, tanto no piso salarial como também na hora atividade.
A questão do reajuste do piso, o prefeito fazendo estudo deve ser certamente para ver o impacto, né, que esse reajuste pode causar na arrecadação do município.
Exatamente, né? Ele já tinha passado dessa fase de ver o impacto. Na verdade, já tinha feito, inclusive, já tinha feito o impacto, já tinha feito a melhoria da arrecadação e de onde sairia essa, exatamente. Mas aí teve o corte do IPVA, questão de, né, dos impostos, aí teve que reorganizar, exatamente. Aí ele deu uma segurada, foi o que ele nos explicou e falou aqui ontem mesmo, né, para vocês.
Agora, secretária, situação da nossa educação hoje.
Isso.
Melhorou no sentido daquilo que foi se colocado no início da sua gestão? Como é que está a situação? A situação da merenda escolar, que tem buchiche de cá, buchiche de lá, problema aqui, problema lá. Como é que está essa situação?
Merenda escolar, graças a Deus, eu falo que não pode haver reclamação, porque nós temos as fotos, os vídeos, as imagens da qualidade gigantesca que nós estamos investindo na merenda escolar. Nós já tivemos, sim, né, em anos anteriores, alguns problemas com relação a um contrato, uma coisa ou outra, mas esse ano, desde o mês de fevereiro, quando iniciaram as aulas até agora, todos os dias a equipe da merenda escolar envia fotos do cardápio. Nós temos a nossa nutricionista Thalita e a chefe da merenda escolar, que é a Nádia. Elas estão trabalhando com muita, muita dedicação. Tem um grupo das merendeiras, que as diretoras estão neste mesmo grupo. O cardápio é enviado no grupo, no e-mail das escolas. Nós tivemos aí, por exemplo, na semana passada, tilápia assada, salada, batata assada também junto com o peixe, tudo sem espinho, só o filé mesmo, filé da tilápia, salada, frutas. Então, toda alimentação vem acompanhada do arroz, feijão, salada, fruta e carne, seja carne suína, carne de boi, seja em bife, exatamente. O bife que nós compramos mesmo, ele é colchão mole, ele não tem... Não é uma carne dura que seja difícil da criança comer. Então, com relação à alimentação, nós estamos bem realizados. O que está acontecendo essa semana agora é a contratação da agricultura familiar.
É isso que a gente queria te perguntar.
É isso mesmo.
A situação que a gente vê falar é sobre a agricultura familiar. Como é que está o entrelaçamento da agricultura familiar e a educação?
A agricultura familiar, nós temos uma porcentagem que nós precisamos comprar por mês, por ano, né? O município precisa investir lá 40% da verba do PNAE, por exemplo, na agricultura familiar. Nós já investimos praticamente 100%. Nós já ultrapassamos bastante isso. Agora, finalizou o processo que foi contratado pela lei antiga de licitações, né? E agora nós refizemos esse processo, e esse processo ele tem duas etapas. Faz primeiro o credenciamento das empresas, das cooperativas, já foi feito esse credenciamento, já foi a abertura dos envelopes, já viram quem eram as cooperativas. Aqui em Bandeirantes nós temos a COPAF, que é uma parceiraça da educação. Todo o pessoal que trabalha lá na cooperativa sempre caminhando junto conosco. Eles têm prioridade por serem uma cooperativa local, a lei já prevê isso, mas nós temos aí outras duas cooperativas que também foram aprovadas nesse credenciamento, mas a prioridade é da cooperativa local. Então nós vamos pedir tudo o que foi feito no contrato. Hoje, inclusive, nós estávamos falando sobre isso. Estão lançando como são três, são cinco contratos, né? São três empresas e dão lá cinco contratos pelos itens que elas ofertam. O que está sendo feito hoje? O lançamento de cada item, que dá lá uns 70 itens, o lançamento de cada um desses itens no sistema. Lançando no sistema, o contrato vai ser feito e vai ser assinado. Então, graças a Deus, está tudo certo. É, a gente sabe que o agricultor quer entregar, né? Ele não quer interromper. Mas nós estamos aí nesse período aí de duas semanas para a finalização desse contrato.
Até então,
mas com isso,
essa disputa, né?
Isso.
Vamos dizer bem a verdade. Mas
não
era,
tinha. É isso
então,
mesmo.
Agora os agricultores estão meio, né, meio ressabiados. Inclusive, ontem conversando com o agricultor, não sei o que vai acontecer, a gente não sabe.
É natural, fica todo mundo meio com medo.
A gente está numa linha de fogo cruzado. Porque
não, mas...
de repente vem gente lá dos confins do Judas, é igual essas licitações, vem lá dos confins do Judas, chega aqui,
sim,
e aí chega na hora de apresentar o produto, não tem como.
Isso, mas como a agricultura familiar é in natura, é claro que tem que ser local. A cooperativa local, ela tem prioridade. Então, quanto a isso, nós estamos bem tranquilos porque já deu certo o processo. Para os agricultores ficarem tranquilos porque o processo já deu certo. Agora é só assinar o contrato.
Tem que ser cooperativa, não pode ser um agricultor.
E tem que ser o pequeno agricultor. A ideia do programa não somos nós quem faz essa questão, né? Já é a lei. Já é para valorizar o pequeno agricultor, aquele que entrega na cooperativa e aí valoriza por meio da aquisição desses, né, desses alimentos para as escolas, e vem produtos bons, eles são muito dedicados. Nós temos ali a Nádia, que é a nossa chefe da merenda escolar, vai todas as terças-feiras na cooperativa acompanhar a entrega desses produtos que vêm diretamente da roça, né? Eles vêm do campo, vão ser entregues na cooperativa e ela está lá para acompanhar juntamente com a Secretaria de Agricultura, e eles sempre elogiam o cuidado que os produtores têm com os nossos alimentos. Porque um tomate, se você não souber acondicionar certinho, ele chega amassado, ele chega, e isso é devolvido na hora. E são poucos os casos em que precisa devolver. Por quê? Porque o agricultor se dedica, ele sabe que aquele alimento vai para as crianças do nosso município. Então eles se dedicam no cuidado com essas hortaliças, com frutas, com todos os produtos que nós compramos.
A gente conversava, Osaldo, antes de entrar aqui no ar ali fora, né, com a professora Aline, a respeito do transporte. Esse ano o transporte está sendo de forma emergencial.
Isso.
E para o ano que vem tem visão de complicações para o transporte, parece que pintou uma luz no fim do túnel.
Graças a Deus, né? Estamos sim.
Como é que é essa luz que está pintando ali?
Então, do transporte é assim, nós estávamos conversando ali, inclusive, sobre isso. Notificação que o Tribunal de Contas nos mandou, eles disseram que, pelo município não ter uma legislação específica que fizesse essa previsão da idade dos veículos utilizados, precisava então adequar o processo à legislação estadual. Bom, se nossa legislação municipal não prevê idade dos veículos e a estadual prevê, nós precisamos adequar o processo ao Estado. Ao do Estado é de 10 anos apenas. O que nós vamos fazer? Então, fazer a nossa legislação, porque nós não vamos estar sobrepondo uma legislação estadual nem federal, porque a nível federal nós não encontramos uma legislação que falasse que tem que ser 10 anos. Existe essa resolução que diz que tem que ser 10 anos. Então, nós precisamos seguir a resolução. Mas, de acordo com a especificidade do município de Bandeirantes, o tamanho da zona rural, o declive que nós temos aqui também, nós vamos tentar aí enviar para a Câmara esse projeto que estende a idade dos veículos. Pelo menos para 15. Agora a gente vai fazer essa... Claro que a gente não pode estender muito mais, porque eles vão barrar do mesmo jeito.
Mas como lá não é lei, é só uma resolução, vai
com a lei. Tudo bem que além daqui, mas se você chega nos 20 anos, já o veículo já não tem nem condição.
Exatamente. Dizer, né? Então não adianta a gente jogar...
Boa, mas...
não, 20
10
não
já é mais 15 anos, já, eu acho que já...
20 não dá.
Eu concordo com você, Osvaldo. Eu penso assim também. Claro, se lá os vereadores discutirem e outras pessoas tiverem, né? Os nossos motoristas estão acompanhando tudo isso também. Nós estamos fazendo todos os esforços e com isso nós vamos ter que garantir que a Prefeitura Municipal também faça o acompanhamento, porque querendo ou não, nós estamos trazendo uma responsabilidade para nós também. O Estado diz que vai ser 10, se a gente fala que vai ser 15, 20, por exemplo, Mas então, se você está estendendo a idade do veículo, você tem que garantir que esse veículo continua oferecendo a segurança necessária. É. Então vão ser feitas vistorias, montada uma equipe para isso, que faça lá o chefe do transporte, quem é responsável pela frota, que vá lá com um checklist acompanhando rotineiramente, cotidianamente, esses veículos para que eles continuem, as revisões, para que eles continuem ofertando segurança.
Muita gente pergunta, né? Fala na rua, puxa, mas parece que esses carros da prefeitura duram pouco. Não é, que o uso é muito grande. É todo dia, muito. É diário e as estradas.
Os nossos ônibus, Oswaldo, eles rodam o dia inteiro. Eles iniciam às 6 da manhã, até antes, né? Algumas rotas até antes disso. Carregam as crianças da manhã, depois levam as crianças da tarde e depois à noite ainda levam alguns universitários, que a gente sabe que utiliza, né, desse transporte também. E então é muito uso.
A Associação de Micro, Pequenas e Médias Empresas de Turismo e Fretamento do Estado de São Paulo, ontem, para se ter uma ideia, aprovado pela Câmara de Vereadores um projeto de lei que aumenta a idade de micro-ônibus e vans de 10 para 15 anos para uso de cadastros, que irá para ser sancionado para o prefeito e posteriormente adequado ao sistema de inclusão de veículos. O pessoal que está mandando aqui, né, sendo um dos municípios do estado de São Paulo para micros e vans. Também poderia incluir aqui combis.
E isso é o que Bandeirantes vai fazer. É isso mesmo.
Ali não tem combi.
Legal
isso. Pode dar problema. Porque micro, ônibus e vans é uma coisa. Combi
é outra.
É outra. Né? Então tem que ser feito, adaptar aqui para combis também.
Porque... Não, isso é uma esperança que, né, o ouvinte está nos mandando aí. É uma esperança para nós, porque nós percebemos que muitos municípios utilizaram essa estratégia. Sim. E deu certo. Uhum. Então nós vamos, como diz, vamos para cima. Vamos tentar organizar e fazer o máximo que nós pudermos para que a gente continue ofertando um serviço. Porque não é a questão de ser a idade ou se é combi, se é van, mas é que para a realidade do nosso município, para a zona rural que nós temos, para os morros que sobe e desce aí no trajeto de casa das crianças até a escola, a combi é o veículo que vai entregar um serviço de maior qualidade. Por exemplo, segunda-feira com aquela chuva, nós estávamos falando isso, ele não vai, se fosse uma van, ele não conseguiria. Então interrompe o serviço público. Mas, e nós não podemos ter interrupções no transporte escolar,
aumentando,
né?
Esse ciclo de 10 para 15 anos, como a gente está comentando aqui, a revisão ou as revisões
vão ter que ser mais frequentes,
mais rápidos, mas o período vai ser mais curto.
A cada pelo menos 6 meses, ou a cada trimestre.
Ou até menos, né? Porque de um dia para o outro pode aparecer um problema.
Isso.
Né? Não são carros novos.
Só explicando, a van, ela tem motor na frente, ela não consegue fazer igual a Kombi, que é motor traseiro. Só pra... Ah, mas qual é a diferença de van e Kombi, gente? É isso.
Toda.
A Kombi carrega que 10, 12. A van carrega até 20.
É a Kombi é a partir de 8. Ela tem 8
de 8
crianças,
até 12, se não me engano. Aí o motor da Kombi é atrás. Então, é traseiro. Ele tem maior tração, aquela coisa. E a van é na frente. Simples, é só isso, mais nada. Mas por que não é a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, o motor não dá, não entrega a mesma potência.
Potencialidade ali, isso. Né? Se fosse uma van 4x4, que é disso.
Mas, existe, mas não
é. Pode até existir, eu não sei, existe. Não entendo disso, mas é que eu estou dizendo o que é no bolso da coisa.
Mas o que a gente quer deixar claro, assim, para a população que utiliza o transporte, principalmente a população rural, é que nós estamos mobilizando todos os esforços e ninguém nunca vai poder dizer assim, mas por que não tentaram tal coisa? Porque tudo que tem de possibilidade nós estamos ponderando e considerando para tentar sim, e vai dar certo.
Está bem antecipado, né?
Bem antecipado. Nós estamos fazendo
no ano que vem, fevereiro do ano que vem.
Nós estamos fazendo com planejamento.
Na verdade, isso devia ter sido feito no ano passado, né? Porque a lei já é...
Já não é uma lei
já
de agora.
Não é uma lei
eles
de agora,
deram um prazo para adequar, né?
Eles deram um prazo. Agora, pessoal, saindo disso aí, porque eu tenho a impressão que a Câmara não vai pôr empecilho, vai...
Acredito que não. Eles estão parceiros nossos também, sim. Os vereadores estão interessados em resolver.
Porquê, né? Vamos falar bem a verdade.
Sim,
beneficiar o município.
Eles já se colocaram à disposição e, assim, desde já agradecendo à Câmara Municipal de Vereadores, porque nós recebemos sempre um apoio incrível deles, todos. Eu não posso nem colocar o nome de um ou outro, porque todos eles têm qualquer reclamação ou qualquer dúvida, eles nos procuram, vai lá na secretaria, senta com a gente e a gente tem essa conversa igual nós estamos tendo aqui, a gente discute com eles e com isso a gente consegue um apoio bem legal, porque... como você acabou de dizer, todos nós temos o mesmo objetivo.
Sim.
Qualidade na educação.
É, e às vezes tem pessoas que deturpam, distorcem o que o vereador está fazendo, né? O vereador está procurando melhorar a situação das combis. Não tem nenhum vereador contra a combista.
Não,
não
precisa, nenhum.
Precisa ficar claro. Porque são, porque o vereador não sei o que, porque o vereador falou que não tem.
É uma das funções do vereador, fiscalizar.
O vereador está tentando,
sim.
Não.
Ou então
está tentando solucionar o problema. Não.
Sim, ué.
Eles fiscalizam, eles propõem sugestões de melhoria. E é legal, porque às vezes uma pessoa que está de fora, ela consegue ver uma visão diferente daquela que está dentro. E aí as sugestões são sempre bem-vindas.
Bom, Aline, hoje nós tivemos aí, o pessoal já se chegou, você já até viu aqui a reclamação, a situação aqui da Santa Teresinha. Situação da energia lá. O que é que está acontecendo? Não arrumou essa energia ainda lá?
Não, a questão da energia, aí eu vou ter que ter um conhecimento técnico para te dizer exatamente o que é. Mas o pessoal da elétrica já foi lá e já está solucionando. A Copel foi, acho que agora, a Copel não é mais Copel, é a
Copel.
A Copel já.
Mas é que é terceirizado quem
terceirizado,
dá manutenção.
Quem
dá manutenção.
Já foram, fizeram a parte deles da manutenção lá no poste e aí ficou faltando o pessoal da elétrica. Na hora, a secretária de administração já acionou e a equipe já foi para lá.
Mas a ligação desde fevereiro é de forma...
Não, eu não sei te dizer qual foi o problema do porquê caiu a energia, tá? Aí tem que ser com o pessoal da elétrica.
Não era suficiente o negocinho, depois teve um, passou pela cá e foi feito. Então, ao longo do tempo vai...
O que importa para nós, a gente fala, tá com energia, consertou, a equipe tá lá e é o que aconteceu. Uhum. Né?
Tá, outra coisa, vai ter decílio em novembro, o pessoal perguntando aqui...
Sim, a princípio sim. Nós estamos aí com um planejamento para fazer o desfile no dia 13 de novembro, comemorando quinta-feira.
À noite.
Esse ano o desfile de 7 de setembro, né, fazendo à noite, foi muito, muito bom, tivemos resultados muito positivos. Nós estamos planejando para que aconteça.
É que o pessoal...
Vamos divulgar ainda, certo?
Vamos falar bem a verdade. O pessoal não gosta de desfile. Sabe por quê? Vai cair numa sexta-feira, o dia 14 vai cair numa sexta.
Yeah.
Na quinta, no dia 15 é feriado. É feriado dia 14. Então, na quinta, né, já quer sumir embora.
E outra coisa, Oswaldo, nós temos uma novidade esse ano que vai estar acontecendo, que são os Jogos Florais. Então, nós não conseguimos marcar no meio do feriado, porque vão estar acontecendo os Jogos Florais. Nós ainda vamos retornar aqui para falar especificamente dos Jogos Florais, com o pessoal, né, da União Brasileira dos Trovadores, que vão estar aqui nos acompanhando para falar tudo o que vem por aí, essa tradição do nosso município que a gente está tentando retomar. Acho que a gente não pode parar com aquilo que traz riqueza cultural para o município. Então nós vamos ter aí novamente os Jogos Florais esse ano. Nossas crianças já participaram esse ano. A gente fala ter os Jogos Florais em novembro, mas na verdade eles já estão acontecendo já faz tempo. Já tem meses que as nossas crianças já estudaram sobre o tema Bandeirantes, já fizeram seus versos, seus poeminhas, as rimas, as professoras já trabalharam isso em sala de aula, já foi enviado para a UBT, que é a União Brasileira dos Trovadores, já foram selecionadas as crianças que serão premiadas, vão receber troféus, vai ter o evento de premiação. E é isso, o evento ele é para coroar todo um processo que já vem acontecendo ao longo desse ano. Desde já agradecendo a todo o pessoal da UBT com essa parceria aí com o nosso setor de cultura, né? O Bar, à frente, juntamente com a Lúcia, estão dando toda a organização necessária. E lá em novembro, mais perto, mais para o final desse mês, nós vamos retornar aqui, se vocês nos permitirem, para falar um pouquinho mais sobre os Jogos Florais. Relembrar daqueles que já tiveram e esse que vai ter agora, quais as novidades, né?
Porque aqui eu acho que faz tempo que a gente não tem, né? Nós tivemos acho que 2022, se não me engano. Tivemos uma
sessão. Não teve. Os Jogos Florais mesmo, não.
Ah, teve um concurso nacional, né?
Isso, não. Em Bandeirantes já tem muito tempo já que não tem. Na verdade... Acho que mais de 10 anos.
Nós tivemos em 2022 o 31º Concurso Nacional e Internacional de Trovas da União Brasileira de Trovadores, Sessão Bandeirantes, em 2022. Mas os Jogos Florais de Bandeirantes faz tempo que não tem, né?
Isso mesmo.
Os Trovadores é que tem esse trabalho aqui, eu puxei os Trovadores aqui. Mas, na verdade, é importante resgatar uma coisa que nós temos muitos trovadores aqui dentro do nosso município e tem que ser respeitado isso, uma tradição, né? Falar em tradição, nosso
na
museu...
Verdade... desculpa te interromper. Na verdade, a última festa dos Jogos Florais foi em 2014, em Bandeirantes, segundo a UBT.
11 anos.
Isso é mesmo.
Nós tivemos aqui o 20º, foi o dia 2012, foi hoje o 28º, né? 28º em 2022. Foi isso, é 2012, digo melhor, né? É, nossos Jogos Florais aí.
Isso mesmo, comemorar nossos 91 anos aí do nosso município, né?
É. Agora, professora, a situação do museu também, como é que está aquela situação, aquele nosso museu, já que também pertence à Secretaria de Educação, essa área?
Sim, o museu, todos estão convidados a visitações, ele não está aberto 24 horas, a gente está fazendo a abertura do museu conforme a procura, conforme a necessidade. Nós temos a ligação direta do museu com a Biblioteca Pública Municipal, que é a Biblioteca Cidadã Jamil Fares Midauer. Nós temos lá a Vânia, que faz todo o atendimento na biblioteca e também está à disposição para fazer visitas guiadas ao museu. Nós tivemos esses dias a Escola Maria de Lourdes, que fez a visitação ao museu. Então, ele está ali de portas abertas. Nós vamos divulgar, inclusive, um telefone onde as pessoas possam agendar a visitação. E para o ano que vem, eu pretendo deixar ele aberto todos os dias. Mas é uma coisa que a gente está aí planejando para colocar um funcionário lá para isso, né? Mas, por enquanto, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Visitações por meio de agendamentos. E aí a gente não precisa, né, despender de uma pessoa para ficar lá o tempo todo. Mas, desde de que esteja atendendo ao público e cumprindo com a função que é valorizar a cultura de Bandeirantes, o início, né, do nosso município, que tem tantas histórias bonitas lá, o museu está aberto, sim, à visitação.
Mesmo porque também foi em 2014 que foi inaugurado também, juntamente com os Jogos Florais, né? Que aconteceram nos dias 14 e 15, inauguração do Museu Maria Carlos Zambon e os Jogos Florais, que nós tivemos aqui no nosso município, né? Então, só para relembrar, né? Tivemos, então, o último Jogos Florais foi em 2014.
Oswaldo, então, eu quero reservar um tempinho para falar um pouquinho da eleição de diretores.
Ah, já começou, né?
Isso mesmo. Eu quero aqui colocar, primeiro, algumas das conquistas. Hoje, né, como dia do professor, nós queremos colocar algumas das conquistas para os professores. Uma dessas conquistas, porque a gente fala, a valorização do professor, ela precisa vir pelo piso salarial, ela precisa vir pelo aumento das horas de atividade, são desafios que a gente já sabe que a gestão municipal está fazendo todos os esforços para alcançar, porque eu tenho acompanhado esses esforços. Mas tem outras conquistas. Tem a questão da gestão democrática, é uma grande conquista para todos os professores, porque antes de haver a gestão democrática, os diretores eram indicados. Muitas vezes, dentro das escolas, os professores tinham que respeitar a hierarquia de uma pessoa que nunca pisou na sala de aula. Então, isso acaba sendo injusto conosco, professores. A conquista da gestão democrática, ela veio para escolher dentre nós, dentre os nossos pares, quem vai ser aquela que vai direcionar, guiar os caminhos, né, da escola. Então, nós estamos aí em processo de escolha dessas pessoas. Eu quero fazer um convite muito especial a todos os nossos professores que têm vontade, sentem no coração esse desejo de passar aí um pouquinho pela experiência da gestão, que se candidatem. A gestão democrática, ela só é democrática mesmo, é o que eu sempre digo, quando há essa disputa. Você se colocar como um possível aí candidato para ser diretor, você não está desrespeitando a sua colega que já é diretora. Cada um teve o seu tempo. Uhum. Nós agradecemos de coração a todas as nossas diretoras. Quero que elas retornem, que se candidatem novamente, porque elas podem. A gestão, ela é por 3 anos, podendo ser passar por uma recondução imediata, ou seja, ela pode se candidatar novamente para ficar mais 3 anos, depois não mais, aí ela tem que se afastar para que outra assuma. Mas o que nós vemos muitas vezes nas escolas é que alguns falam assim, ah, não, eu não quero. Aí outro, ah, eu também não quero. E a gente acaba ficando triste com isso.
Porque, na verdade, na última eleição de 2022, nós tivemos 20 ou 21, né? E disputa mesmo nós tivemos só, me parece que aqui na Leda, tivemos também na Maria de Lourdes e na Santa Terezinha.
Isso. Então, nós queríamos, na verdade, em todas as escolas, pelo menos duas, três professores, falassem assim, ó, eu me candidato.
É o direito de escolha, né?
Direito de escolha. Na verdade, é assim, mesmo que não tenha a disputa, que seja só aquela pessoa, aquela candidata à diretora, se ela não receber 50 votos mais um, 50% dos votos mais um, ela não pode entrar. Mas é muito mais legal quando a gente tem aí, né, duas, três disputando. Quero deixar o convite para você, professora da rede municipal, que queira ser diretora, que tenha essa vontade, participe do processo, que não é, em momento algum, alguém vai pensar que você está aí desrespeitando a outra colega que também está se candidatando. É democracia, que vença, né, que prevaleça a vontade da maioria.
E vou te cantar, tem que ser duas mesmo para ter opção de voto também.
Isso,
ah, eu não voto pulando, eu vou lá e voto na outra, pronto.
Sim, claro, se tiver só uma e você não quiser aquela pessoa, você vai votar não.
Ah, mas aí também já é duro, né? Vamos falar, uma só não é difícil. Eu só tive São Felipe de Almeida Campos, que nós tivemos um voto, se não me engano, quando foi assim de uma. Tivemos um, dois votos nesse sentido.
Sim, eu já quero. Foi bom que você tocou no assunto. Felipe de Almeida Campos não vai poder ter a eleição. Porque na legislação diz que precisa ter mais de 50 alunos. E a escola Felipe de Almeida Campos está exatamente com 50 alunos. Se tivesse 51, teria eleições. Mas aí não haverá eleição, explicando então a comunidade escolar da escola Felipe de Almeida Campos, que tem apenas 50 alunos. E na legislação ela está bem claro, haverá a eleição de diretores na unidade escolar que houver mais de 50 alunos.
Em todas elas vamos ter, inclusive na nova.
Também. Tendo mais de 50 alunos, na Estuco Kawasaki.
Na Estuco Kawasaki.
Tendo mais de 50 alunos, todas terão.
Quando
tá?
Será a eleição?
Dia 9 de dezembro.
Dia 9, as inscrições de chapas.
Já estão acontecendo agora. Nós estamos aí num processo de... Daqui a pouco vai ser o curso das nossas professoras. Então, ó, só passando aqui pelo cronograma para eu não perder nada. Já foi no dia 10/10 desse mês a divulgação para toda a comunidade escolar. Então já foi enviado no grupo dos pais, divulgado que a eleição será no dia 9 de dezembro. Isso faz parte do processo. Tem que ter essa divulgação nesse dia. Já foi publicado em diário oficial também esse cronograma para que todos tenham a ciência. No dia 20/10... o sorteio do número dos candidatos e a divulgação dos candidatos registrados para a fase 1. O que, que é a fase 1? É quando o candidato demonstra que ele tem a capacitação, a formação adequada para ser diretor. Ser professor da rede municipal de Bandeirantes, ter pedagogia e ter toda a formação necessária conforme o edital pede. No dia 22, aí vai ter do dia 23 de outubro até dia 22 de novembro, vai ser o curso. Nós estamos preparando um curso em parceria com a UEMP, porque para ser diretor, não tem como você se candidatar sem fazer o curso de gestão. É obrigatório. Então, nós estamos aí com essa parceria com a UEMP, que vai dividir o curso em módulos, vão ter módulos presenciais, que nós vamos fazer no sábado, porque são professores que estão se candidatando e durante a semana esses professores estão em sala de aula. No sábado haverá curso presencial, nós vamos divulgar ainda o cronograma dos dias desse curso e haverá também atividades assíncronas, que é que a pessoa faz a atividade e envia pelo e-mail, na plataforma, enfim, que a pessoa, para facilitar um pouco também, não ficar uma carga horária muito extensa de muitos sábados aí durante esse curso, ok? Então, o curso é imprescindível. No final do curso, no dia 22 de novembro, vão ser as apresentações dos planos de ação. Cada professor tem que fazer um plano de ação para ele ser aprovado no curso. O que é esse plano de ação? Quando você vai ser um gestor, o que você quer para aquela unidade escolar? O que você quer melhorar lá? Quais são seus planos para trabalhar com essa escola, com essa comunidade? E aí eles vão fazer nos trâmites certinho do que o curso vai ter ensinado. E aí vai ser a apresentação desse plano.
Mas não é contra você, contra o V, igual de fazer eleição para o prefeito, não, governador.
Não pode, tem que ser um plano caprichado.
É um plano de governo.
É um plano caprichado. No dia 25/11, aí a divulgação final dos habilitados. No dia 26, a divulgação da fase 3. E aí vai indo por fase. Então, assim, é um cronograma muito extenso de vários processos, várias medidas que vão sendo tomadas. Para culminar no dia 9 com a consulta à comunidade, ou seja, as eleições. Aí agora o convite, eu já fiz o convite aos professores para que se candidatem. Agora o convite é aos pais. Saibam que no dia 9 de dezembro, todos os pais têm a responsabilidade de comparecer à escola para votar na diretora que eles querem para os próximos 3 anos para os seus filhos.
9?
Tá? Dia 9 de dezembro. A gente ia colocar dia 8, mas dia 8 é Imaculada Conceição, né? É na segunda-feira, é feriado. Então a eleição vai ser logo após o feriado, na terça-feira, das 7:30 da manhã até as 5 da tarde. Então vai estar lá a mesa, os mesários, as urnas, o voto é por meio da assinalando o papelzinho lá, as cédulas, né? E aí eles votam no dia 9. Já faz a escrutinação no dia 9, mesmo após as eleições. E no dia 10, nós já vamos divulgar o resultado de quem é a diretora vencedora. No dia 5 de janeiro, a posse.
No ano passado, não se no dia 2.
Dia 6 de janeiro, desculpa, falei 5.
Não, em 2022 foi no dia, numa segunda-feira.
A eleição?
12. Dia 12.
Dia 12 de dezembro. Esse ano eu quis trazer um pouquinho antes, Oswaldo, porque nós já queremos fazer a distribuição de aulas na semana do dia 15 de dezembro, porque o calendário letivo esse ano vai até dia 23 de dezembro. Nós quase que vamos passar a ceia de Natal na escola.
Quase na véspera do Natal.
Quase na véspera do Natal.
É isso mesmo.
Secretária, mais alguma coisa para a gente finalizar?
Então é isso mesmo, reforçando com os pais, né, a importância dessa participação. Só repassando aqui, Oswaldo, eu disse que hoje, como é dia do professor, as conquistas que nós tivemos. Gestão democrática, a entrega dos kits de materiais para os professores no começo do ano, que a gente entregou caderno para planejamento diário, pasta, canetas, marcadores, tudo que um professor utiliza dentro da sala foi entregue. A contratação de quase 70 professores esse ano, nós tivemos uma contratação recorde. Antes era PSS. E como que valoriza contratar professor? Você dá mais efetividade, mais continuidade no processo de ensino do que você ficar trocando professor por meio do PSS. Então, a gente conseguiu dar aí oportunidade de emprego, né? Graças ao prefeito municipal que deu essa autorização para essa contratação. As formações continuadas, que nós estamos buscando mais qualidade, não dando formação, capacitação, mais assim, colocando 400 professores, tudo num salão só e dá uma formação geral. Não, nós estamos fazendo formações por grupos de professores. Só 22 professores que trabalham com o primeiro ano, 20 professores que trabalham com o segundo ano, e dando essas formações em grupos pequenos, valorizando mais o professor para que ele consiga ter uma formação com mais...
Aproveitamento melhor,
exatamente. O Centro Psicopedagógico, Bandeirantes, é um dos poucos municípios que tem um centro psicopedagógico para valorizar o professor, porque nós sabemos da angústia de ser professor hoje em dia, porque são muitas dificuldades de aprendizagem. Nós temos aí os casos de inclusão, que nós buscamos uma inclusão de qualidade, nós temos nossas crianças com déficit de atenção, nossas crianças dentro do espectro autista, nós temos diversas aí especificidades da educação especial, e hoje nós sabemos o quanto os nossos professores têm se esforçado para que a inclusão aconteça de fato, e aí a contratação de 26 professoras mediadoras para acompanhar nossos alunos autistas em sala. Então, assim, só fazendo essa pincelada para nós entendermos que a conquista para os professores, ela tem que ser diária. Então, tudo isso que eu citei, contam como conquistas importantes para os nossos professores, porque sem suporte, o professor também não consegue desempenhar o trabalho dele. E para finalizar, semana que vem, Oswaldo, é uma das semanas mais importantes nas escolas. É o SAEB. Vai começar a avaliação da Prova Brasil, gente. E nós precisamos do apoio das famílias. Não deixem seus filhos faltarem. A partir de amanhã, quem estava pensando em faltar, não falta mais. Porque a Prova Brasil já começa semana que vem. Nós achávamos que ia ser para novembro. Foi adiantada. Então, aí pedindo o apoio. Estou suplicando o apoio das famílias. Não deixem seus filhos faltarem. Porque lá na frente vão falar assim, mas o IDEB de Bandeirantes está baixo. Só o professor dentro da sala fazendo o esforço, ele não consegue atingir o objetivo se ele não tiver a presença do aluno. E tem criança que falta demais. É só isso, então. Agradeço a atenção de todos e estamos à disposição na Secretaria.